Bem, pessoal, nessa videoaula nós vamos estudar os princípios orçamentários, créditos orçamentários e adicionais. Sêneca tinha uma frase muito interessante. Esse pensador dizia: "Não há ventos favoráveis a quem não sabe para onde quer navegar." No campo da contabilidade pública, essa frase cai muito bem, pois nós poderíamos pensar os princípios orçamentários e a prática do orçamento como um velejador. Nós temos ali, no estabelecimento do orçamento, um instrumento de controle do governo e também um instrumento de planejamento, onde o governo define as metas de onde pretende chegar com aquele seu barco. Então, ele requer dos responsáveis pela elaboração orçamentária a observância de uma série de regras, ou seja, linhas norteadoras de ação. A essas linhas norteadoras de ação nós chamamos de princípios. Então, os princípios, eles são equivalentes ao leme de um barco que guiam os caminhos e estabelecem regras para que sejam delimitados os caminhos para a realização do orçamento. Esses princípios, eles são definidos já na Constituição Federal, pela Lei 4.320/64, e na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Então, são os princípios básicos para a elaboração, execução e o controle do orçamento público, válidos para todos os poderes e esferas governamentais. Quais seriam, então, esses princípios orçamentários? O primeiro princípio orçamentário é o princípio da unidade. Isso significa que o orçamento deve ser um, ou seja, as três esferas do governo, fiscal, investimento das estatais e seguridade social, farão parte da lei orçamentária anual. Então, confere unidade de orientação política das leis orçamentárias. O princípio da universalidade significa que todas as receitas e despesas constarão na lei orçamentária. Isso permite o conhecimento e prévia autorização para a realização da receita e despesa. Impede que o executivo realize qualquer operação financeira que não esteja dotado de autorização orçamentária. O princípio da anualidade significa que o orçamento deve ser elaborado e autorizado com uma periodicidade que sempre deve ser anual, ou seja, sempre deve coincidir com o exercício financeiro do ano civil. O princípio do equilíbrio trata da limitação do endividamento, ou seja, o montante das despesas fixadas não pode ser superior ao da receita prevista. O princípio da exclusividade diz que a lei orçamentária não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. A exceção é somente nos casos de autorização para abertura de créditos suplementares e contratações de operações de créditos ainda por antecipação da receita. E o princípio da programação? O princípio da programação nos diz que deve haver uma vinculação entre a ação governamental planejada. O da legalidade nos diz sobre a subordinação da administração pública às prescrições legais orçamentárias. O princípio do orçamento bruto explica que as parcelas das receitas e das despesas devem ser incluídas no orçamento pelos seus totais, sem quaisquer deduções. E o princípio da não afetação da receita, ele veda a vinculação de receita de impostos a órgãos, fundo ou despesa, ressalvadas as exceções que são admitidas no artigo 167, parágrafo 4º, na Constituição Federal. Então, ele aplica-se apenas aos impostos e não aos demais tributos. E temos, por último, o princípio da especificação ou especialização, também chamado. Então, ele preconiza a identificação detalhada da receita e da despesa para que não figurem de forma global. Temos também os chamados créditos orçamentários, ou seja, durante um exercício financeiro do ano civil, ocorrem fatos que provocam esse surgimento de novas necessidades, né, demandas. Isso reduz ou amplia as demandas já existentes. Então, isso significa que há necessidade de redimensionar esse planejamento feito anteriormente, definir novas autorizações para execução de programas de trabalho. essas novas alterações, então, são as chamadas, conceitualmente, de crédito orçamentário. Então, é uma autorização dada na lei orçamentária para a execução dos programas de trabalho a cargo de cada um dos órgãos. E os créditos adicionais, então, também chamados créditos adicionais, são autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na lei de orçamento. Então, eles se dividem em suplementares, especiais e extraordinários. Os suplementares são destinados a reforço de dotação orçamentária. Os especiais são aqueles destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. E os extraordinários são os destinados a despesas urgentes e imprevistas, como caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Dentro da descentralização dos créditos orçamentários ou adicionais, essa descentralização ela pode ocorrer para os seguintes títulos: para a provisão ou descentralização interna de créditos e para destaque ou descentralização externa de créditos. O que seria então a descentralização, né? A execução financeira ela representa a utilização dos recursos financeiros para atender e realizar ações orçamentárias atribuídas para cada um dos setores. Então, como providência inicial da execução financeira, a gente tem essa chamada programação financeira. E essa programação financeira, ela é detalhada por um conjunto de ações, neste caso, pela descentralização nos créditos orçamentários ou adicionais. Então, ficamos por aqui.